Estamos apresentando Aplauso.
Nadia Batella Gottlieb é uma especialista na obra de Clarice Lispector e é autora dos livros Clarice, Uma Vida que se Conta e Clarice, Fotobiografia. Ela participa desta edição do Aplauso por causa do centenário de Clarice Lispector, que se comemora em 10 de dezembro de 2020. Ô Nádia, como leitora, você se lembra do primeiro impacto assim, que teve a obra da Clarice? A senhora tem essa memória, não?
Tenho, eu era estudante na Universidade de Brasília, porque eu morei em Brasília aí 8 anos. O papai e a minha mãe foram trabalhar aí em Brasília. Eles foram em 59, antes da inauguração. E eu fui em 61. Então eu fiz Elefante Branco. Você mora em Brasília?
Moro em Brasília.
Eu fiz Elefante Branco, depois fui para a universidade, né, na primeira turma. E então eu me lembro, eu era estudante aí na universidade, foi um ano muito triste, mas eu ainda consegui ter excelentes professores. E eu ganhei de um professor Os Laços de Família e fiquei muito impressionada com esse conto, muito impressionada. E era muito diferente de tudo que eu já havia lido antes, e havia momentos em que eu nem sabia contar o que estava acontecendo. E isso faz parte mesmo da Clarice, né? Você experimenta alguma coisa que não sabe bem o que é.
É impressionante.
E depois é que eu fui ler A Paixão Segundo H, mas a minha entrada, assim, na leitura de Clarice foi com Os Laços de Família, na década de 60, acho que era em 64, 65, por aí.
Ô, Nádia, sem absolutamente desmerecer nenhuma outra escritora brasileira, mas o nome que merecia com todas as forças ter passado pela Academia Brasileira de Letras foi Clarice Lispector, por todas essas contribuições dela para a nossa literatura, por causa de tudo de inaugural que se deu na produção dela, uma arte que provoca reações fortes no leitor, como essa que você acabou de descrever. E eu andei pesquisando e descobri que numa entrevista a Clarice disse que a Academia Brasileira de Letras tinha uma dívida histórica com as mulheres, com as escritoras. Mas eu fico pensando aqui, será que ela mesma, Clarice, aceitaria uma indicação para a ABL? Ela tinha temperamento para tal, professora?
Eu não sei te dizer se aceitaria ou não. Eu acho que era mais... Eu não sei, sinceramente eu não sei. Porque ela também gostava do sucesso. Ela tem um texto em que ela fica muito satisfeita de ter sido convidada para ir para a Argentina, de estar sendo convidada para escrever em revistas, de ser entrevistada. Ela não era avessa, como tantos escritores são assim, avessa a qualquer vínculo com uma instituição como é a academia. Pode ser que ela aceitasse. Eu não arriscaria dizer que ela recusaria, não.
Mas, de qualquer forma, a Clarice tinha razão sobre a dívida da ABL com as escritoras, né, professora?
Lógico que lógico, até hoje tem muito pouca mulher dentro da academia. Muito pouca, né? Eu lembro sempre do caso da Raquel de Queiroz, que é Luísa Buarque de Holanda Conta, que não tinha o fardão, né? Fazer um modelito novo para ela. Então, eu acho que há muitas que poderiam ter ido e não foram, né? Por outro lado, a gente tem lá a Nélida Pinhon, né? E outras tantas que entraram, né? Agora, quanto a Clarice, sinceramente, eu não arriscaria nenhum sim, nenhum não.
Eu imaginava que não, pelo temperamento, mas...
É, pelo temperamento dela, mas eu tenho textos, eu já li textos dela em que ela fica feliz. E ela tinha muitos amigos lá dentro, né? O João Cabral, o Guimarães, Rosa, né? Então, a academia também tem esse laço, que é o seguinte, eles não... levam pessoas que não possam ter amizade com os outros. Então, não é só uma instituição que visa a capacidade intelectual e artística da pessoa convidada. Ali é um grupo de amigos, eles têm que conviver bem. Isso é muito importante lá dentro. Não é assim um quesito de terceira categoria, não é. Então, como ela tinha amizades, quem sabe pela amizade aceitaria também. A gente nunca sabe.
Ela ficaria linda com modelito.
Também acho que ficaria linda com modelito. Não sei se ia fazer algumas alterações no da Raquel para ficar mais moderninha, né?
Eu acho que sim. Muito bem, eu estou entrevistando a professora de literatura, Nádia Gottlieb, assunto O Centenário, de Clarice Lispector. Separei para a gente ouvir agora Maria Bethânia cantando uma composição de Adriana Calcanhoto que é entremeada por um texto de Clarice Lispector.
Aiara, a que dorme na vitória régia, ai daquele que cai na tragédia da nudeza da sua voz. A que canta a citéria, ai daquele que cai na tragédia da nudeza do seu véu. É preciso manter a proa da margem que encerra se ele é livre ou se é dela. Ai, a que canta, a que chora ao cair de todas as tardes. A Iara surge de dentro das águas, magnífica, com flores enfeita os cabelos negros. No mês de maio ela aparece ao pôr do sol, e à medida que Iara canta, mais atraídos ficam os moços. Houve um dia, um tapuia sonhador e arrojado estava pescando e esqueceu-se de que o dia estava acabando e as águas já se amansavam. Acho que estou tendo uma ilusão, pensou. A morena Iara, de olhos pretos e faiscantes, erguera-se das águas. O tapuia teve medo, mas de que adiantava fugir se o feitiço da flor das águas já o enovelara todo? O tapuia sofria de saudade e Iara, confiante no seu encanto, esperava. Nesse mês de florido maio, o índio entrou de canoa no rio, o coração trêmulo. A Iara veio vindo devagar, abriu os lábios úmidos e cantou suave a sua vitória. Houve festa no profundo das águas, e sempre à tardinha aparecia a morena das águas a se enfeitar com rosas e jasmim, porque um só noivo não lhe bastava. A que canta, a que chora, Iara,
Acabamos de ouvir Maria Bethânia, de Adriana Calcanhoto, Uma Iara. Citação de A Perigosa Iara, texto de Clarice Lispector, extraído do livro Como Nasceram as Estrelas, 12 Lendas Brasileiras, da editora Nova Fronteira. Eu mostrei essa música para vocês porque o assunto desta edição do Aplauso é o centenário de Clarice Lispector e a biógrafa dela, Nádia Gottlieb, está participando do programa. Ô, Nádia, em determinada altura da vida da Clarice, ela pintou, ela fez telas bem interessantes, não é isso, professora?
Fez, é. O Ricardo Iannacci fez um livro muito bonito, fazendo a relação entre retratos de Clarice e a pintura e a literatura. E foi nos anos 70, e acho que é umas 22 peças, entre uma escultura de madeira que ela deu para Nelly da Pignon, e as telas aí que estão depositadas algumas lá na Fundação Casa de Rui Barbosa. Agora, eu entendo, eu não sou crítica de arte, sabe? Então, eu não tenho competência para dizer se aquilo é bom ou se aquilo é ruim. Eu, particularmente, não sendo crítica, eu acho que são exercícios, sabe? Uhum. Exercícios de tradução de emoções, de sentimentos. Eu vejo como exercícios. E que, para mim, tem alguma coisa de interesse na medida em que eles mantêm uma relação também com a literatura dela.
Ah, é?
Inclusive, ela fala sobre as pinturas, né? Nos livros dela dos anos 70. Sobretudo em Um Sopro de Vida. Ela fala sobre as pinturas, ela menciona as pinturas. Então, existe um diálogo entre a literatura e a pintura que eu acho muito interessante.
Falando, então, nos diálogos entre linguagens artísticas, a senhora prestou consultoria para a equipe do filme A Paixão Segundo GH, que é dirigido por Luiz Fernando Carvalho, roteiro de Melina Dalboni. A previsão de lançamento é para 2021. Qual que é o mérito do Luiz Fernando nesse filme, na sua opinião, Nádia?
Ele captou muito o que é ser Clarice Lispector nesse romance A Paixão Segundo GH.
E o
Ou,
que?
Eu diria até mais, o que é ser Clarice.
A senhora consegue explicar para a gente, por palavras, através do rádio, o que é ser Clarice?
Olha, o que é ser Clarice nesse romance, né? Então, é ler o romance e ver o que, que o romance tem. Então, é a história de uma mulher que, num dia, conta o que aconteceu no dia anterior. Então, existe essa troca de tempos, né, entre o agora, que a atriz é a Maria Fernanda Cândido, entre o dia, né, em que ela conta, e o dia anterior, que é da história contada. E é um filme que eu acho que tenta trazer o texto da Clarice, mas um texto através de sons, através de imagens, não é só o texto falado, vamos dizer assim, né, pela atriz. Então ele consegue uma linguagem cinematográfica que eu acho também que não é convencional. Por isso que eu acho, aí vem então o que você perguntou, eu acho que ele usa uma linguagem que não é convencional no cinema, assim como a Clarice usa uma linguagem que não é convencional no livro. Ele está muito próximo do que é a Clarice no romance. Eu acho que ele consegue fisgar mesmo o que é a Clarice escrevendo esse romance.
Muito bem, ficamos aguardando o lançamento do filme A Paixão Segundo GH, do cineasta Luiz Fernando Carvalho. Professora Nádia Gottlieb, muito obrigada pela sua participação. Eu me despeço da senhora para receber o diretor musical de outro projeto sobre Clarice Lispector, o espetáculo A Hora da Estrela, o Canto de Macabé. Muito obrigada pela conversa tão generosa, viu?
Foi um prazer conversar com você e boa sorte aí no seu trabalho.
Eu vou me dar uma festa, eu vou passar batom.
Continuando então esta edição especial sobre o centenário da escritora Clarice Lispector, o músico Marcelo Caldi já está na linha. Ele assinou a direção musical e os arranjos desse espetáculo que tem composições do paraibano Chico César para essa peça que é baseada numa das obras mais conhecidas da Clarice Lispector. Marcelo, bem-vindo!
Muito obrigado, Carmen. Obrigado aí. Vai ser um prazer falar sobre Clarice, falar sobre A Hora da Estrela, esse monumento da nossa cultura, uma obra magnífica dessa escritora que é tão importante, que está fazendo 100 anos esse ano, né?
Pois é, Marcelo, Clarice Lispector, que é uma escritora densa, de leitura nas entrelinhas, né? Traduzir essa complexidade para o palco já é uma tarefa árdua. Como é que se faz para decodificar Clarice para a música? Conta pra gente.
Ah, foi muito interessante, Carmen, porque primeiro, é exatamente isso que você falou. Eu acho que todo mundo que se depara com o texto da Clarice percebe essa densidade dela. Eu acho que é muito, muito mais interessante ainda é você ler o prefácio do livro, porque ela faz uma citação muito bonita a vários compositores da música clássica. Parece que ela, mesmo que o texto não seja coberto de poesia e de rimas, ele é um texto que permite muita música, assim, sabe? Você vê que ela é uma amante da música de concerto. Ela é uma pessoa que conhece do que, assim, as obras dos compositores, sabe? Então, assim, o que aconteceu? O processo, para mim, na verdade, foi até um pouco fácil, porque quem teve o trabalho de transformar o texto em música foi o Chico César.
Isso.
Porque ele é o autor das canções, né? E ele compôs 30 canções para o espetáculo. A gente nem utilizou todas, na verdade, né? Porque, às vezes, quando você vai criando, concebendo o espetáculo, ele vai ficando muito grande. E no final, naquele mês final, assim, antes da estreia, você tem que começar a fazer alguns cortes, né? Então, algumas das cenas e das músicas tiveram que, infelizmente, ser tiradas do espetáculo. Mas são mais ou menos 25 a 26 músicas que a gente utilizou dele, e ele fez um trabalho brilhante. O Chico é um cara que tem um dom da palavra, assim, né? E ele soube aproveitar muito bem as cenas, os capítulos, toda a história trágica, praticamente, da Macabeia, né? Que é uma retirante nordestina que vem das Alagoas com uma tia, né? Porque os pais já faleceram, é uma coisa assim, aquela história típica, né, do retirante nordestino que vem tentar a vida no Sul Maravilha. Então, o Chico teve esse trabalho de pegar o texto e transformar em música, e eu tive o trabalho de pegar as músicas do Chico, adaptar para as tonalidades dos cantores, fazer os arranjos para os três músicos que estão em cena junto dos atores, né, que são atores cantores. Então, a minha parte foi uma parte, digamos assim, mais técnica, mas também eu tive que criar músicas de cena, né? Assim, que ligassem as cenas. Então tem muita música instrumental também, né? Coisas assim pontuais que vão dando cor às cenas e às mudanças de cena, principalmente, né? Então o meu trabalho foi um pouco por aí. Foram 4 meses de processo, mais ou menos do final de outubro, início de novembro, até o início de março, quando a gente estreou. E aí, infelizmente, a gente praticamente fez, acho que, 6 espetáculos durante 2 semanas e aí paramos por conta da pandemia, né?
Esse é o músico e arranjador Marcelo Cláudio. Pois é, Cláudio, poucas pessoas tiveram a oportunidade de assistir ao espetáculo por causa dessa pandemia maluca. E eu procurei muito na internet e descobri que poucas músicas do espetáculo A Hora da Estrela, O Conto de Macabeia, estão à disposição do público já. Quem não assistiu a montagem como eu deve estar aí super curioso. Por exemplo, eu queria saber se o Chico César musicou trechos do livro ou se ele criou letras a partir do texto dela mesmo. Conta pra gente.
Olha, ele fez as duas coisas. Uhum. Ele compôs algumas das canções, se não me engano, bem poucas. Acho que umas 5 ou 6 que ele fez sem utilizar necessariamente trechos ou palavras da Clarice. E tanto que a maioria das outras composições, ele colocou a Clarice como parceira, porque ele utilizou realmente frases e trechos do livro. E é muito interessante, porque, como eu falei, o livro não tem nada que remeta assim, a rimas ou a poesias, ela não tem essa preocupação na hora que ela concebe o texto, né? Uhum. Mas o Chico, ele consegue, de uma forma brilhante, colocar... utilizar pedaços, né, frases de um lugar, e aí ele mistura com uma rima dele. Assim, ele fez um trabalho de ourives, assim, sabe, com a palavra da Clarice. E ele, eu tenho certeza que ele se identificou muito com esse texto também. Primeiro porque ele é nordestino também, segundo porque ele é um artista da palavra, né? Por mais que ele seja cantor, compositor, violonista, ele tem uma coisa com a palavra que é muito especial, você identifica muito facilmente quando uma música é do Chico, né? Porque ele usa muitas figuras de linguagem, ele tem um jeito de fazer a métrica da música dele de uma maneira bem peculiar e original. E você identifica, mesmo a música tendo os elementos da Clarice, você identifica que é uma coisa do Chico, sabe?
Uhum.
É difícil de falar assim, né? Porque para quem não ouviu ainda, fica difícil de entender, mas eu acho que quando as pessoas puderem prestigiar o espetáculo, puderem assistir, eu acho que todas vão entender bem o que eu tô falando, assim, a coisa dessa função que o Chico colocou, assim, na canção. E é muito interessante, o Chico, ele trabalhou as músicas, assim, com muito afinco na sua relação com, por exemplo, com os estilos musicais, sabe? Tem muita coisa que puxa pro blues ou pro rock, mas também tem muita coisa que puxa para uma coisa tradicional brasileira, assim, baião, samba, choro, maxixe, quadrilha, um shot. Então a Macabeia, principalmente a Macabeia, quando ela tá na fase mais jovem, no início do espetáculo, ela canta de um jeito mais menina, né, que é a Layla Garran, que é uma excelente atriz, uma excelente cantora, uma pessoa muito preparada para o palco. Então ela tem todo um jeito de cantar mais tradicional, talvez mais, mais raiz, assim, enraizado na cultura nordestina, e depois quando ela vai ficando mais empoderada ao longo do espetáculo, ela vai virando uma Macabeia mais com uma voz assim blue, assim. É bem interessante assim de observar essa mudança que vai tendo ao longo do espetáculo, né? E a Layla, ela faz dois personagens, porque o livro, ele tem o personagem principal é o autor do livro, né? A Clarice Lispector se coloca no livro como um autor, e o autor que escreve sobre a Macabeia. Então, o nosso diretor, o André Paz Leme, ele transformou esse autor numa autora, só que essa autora virou a atriz. Então, é a atriz do espetáculo que faz a Macabeia. Então, a Layla Garran, ela faz uma atriz que está divagando sobre como é fazer o papel de uma personagem como a Macabeia, e ela faz a própria Macabeia. Então ela também exerce essa diferença na voz, na canção, nos estilos musicais, né, no jeito de cantar. Ela coloca elementos diferentes assim da sua própria voz nesses personagens.
E Marcelo, em que momento do espetáculo que aparece o Vermelho Esperança?
O Vermelho Esperança, ele aparece mais para o final do espetáculo. O Vermelho Esperança é uma música... A gente gravou duas músicas, né, para poder lançar como singles. Uhum. Né, que é, o Vermelho Esperança, inclusive, está disponível no Spotify, para quem quiser encontrar. E o Vermelho Esperança, ele está ali, digamos, no último quarto do espetáculo. É quando a Macabeia já se sente... assim, ela já sofreu tanto aqui na cidade do Rio de Janeiro, né? A Macabeia é aquela pessoa que é oprimida pelo chefe, pelo próprio namorado, é oprimida pela colega de trabalho, é uma pessoa muito tímida, muito recatada, e assim, ao longo do... Na verdade, no livro, ela nem aparece muito esse empoderamento dela, mas no espetáculo, o nosso diretor, o André, ele fez questão de colocar assim, uma possibilidade dessa transformação, dessa rebeldia que a Macabeia poderia ter, sabe?
Uhum.
E isso aparece justamente nessa hora do Vermelho Esperança, na hora em que ela bota toda a energia dela ali para fora e canta essa música assim brilhantemente.
Eu tenho a canção Vermelho Esperança separadinha aqui, você ouvinte não precisa nem desligar o rádio para ir pesquisar. É agora, Layla Garran e a trilha original do espetáculo A Hora da Estrela, o Canto de Macabeia.
Passar batom, eu sei que a vida não presta, mas viver é tão bom. Com a boca bem escarlate, dessa tristeza não morro, como um cachorro que late, a certeza de ser cachorro. Eu vou passar batom. Eu sei que a vida não presta, mas viver é tão bom. Com a boca bem escarlate, dessa tristeza não morro, como um cachorro que late, com a certeza de ser cachorro. Baby.
Essa foi Laila Garran, de Chico César, Vermelho Esperança. Essa é uma das muitas músicas que Chico César compôs para o espetáculo A Hora da Estrela, O Canto de Macabeia, musical baseado no livro de Clarice Lispector. Aguardem, porque em breve a trilha sonora do espetáculo vai virar disco. Chico César fez 30 músicas para a peça. Pelo arraso que foi Laila Garran cantando Vermelho Esperança, já dá para imaginar o que, que vem por aí. Marcelo Caldi, eu agradeço a sua participação nesse aplauso especial sobre o centenário de Clarice Lispector. Eu estou aí na torcida para que A Hora da Estrela volte logo a entrar em cartaz assim que a pandemia passar. Parabéns pela direção musical do espetáculo, pelos arranjos e obrigada pela conversa, viu?
Poxa, muito obrigado, Carmen. Agradeço aí. Um beijo para todos os ouvintes também.
Uhum.
E até a próxima.
Até. Um grande abraço. Saúde.
Abraço. Tchau. Saúde. Até logo.
O aplauso sobre o centenário de Clarice Lispector termina aqui. Hoje eu entrevistei o músico Marcelo Caldi sobre o espetáculo A Hora da Estrela, O Canto de Macabeia, e com a biógrafa de Clarice Lispector, a professora de literatura Nádia Batella Gottlieb. A sonoplastia do programa foi de Leandro Gregorini, direção e apresentação Carmen Delpino. O aplauso também está disponível em podcast e na página da Rádio Câmara. O endereço é radio.câmara.leg.br. Aplauso, um programa da Rádio Câmara de Brasília.
Termina aqui Aplauso, um encontro com a sensibilidade artística. Uma produção da Rádio Câmara, transmitida pelas rádios parceiras de todo o Brasil. Apresentação, Carmen Delpino.